Alô, amigos da Rádio Dos Votos, programa Conversa que Interessa, em sua edição de número 49. Este é um programa dedicado à cultura, ao entretenimento e às conversas que realmente nos interessam. Estou aqui com o professor Vicente Cristino, que é o responsável pelo setor de educação física da Sociedade da Assistência aos Cegos. É professor também na Universidade de Fortaleza, da FIC, mestre em Educação Especial pela Universidade Estadual do Ceará, especialista na área da deficiência visual, esportes no meio líquido. Professor Vicente,
estou à sua disposição.
Vamos iniciar perguntando para o amigo, durante todo esse seu tempo de trabalho com deficiente visual, quais são as atividades psicomotoras que trouxeram resultados comprovados, incluindo as atividades radicais?
Antes de mais nada, as pessoas com deficiência visuais, ou hoje já se diz, pessoas com limitações, tanto cego como visão subnormal, eles têm uma dificuldade desde ao nascer ou quando perde a visão na área do desenvolvimento motor. Aquelas pessoas têm umas defasagens psicomotoras, têm defasagens cognitiva e defasagens socioafetivas. A defasagem psicomotora é que tem limites de andar. Muitos deles, às vezes, têm uma dificuldade de saber o que é um lado esquerdo, o que é o direito, andar para frente, o que é andar para trás. Existe o maneirismo. Já no tocante à parte cognitiva, quem nasce sem a visão, ele não sabe, muitas vezes, fazer uma relação entre um objeto visualmente percebido e a palavra. Como assim? Se nós chegarmos para ele, para uma pessoa que nasceu cega, ele com 15 anos, que ele nunca tocou numa bicicleta, e nós perguntar para ele como é que é uma bicicleta, ele não vai saber relacionar o nome bicicleta ao objeto. Por isso que quanto mais coisas nós podemos colocar para as pessoas que são cegas, ficar pegando os objetos e mostrando, essa defasagem desaparece. E a outra, a defasagem socioafetiva, é o medo, é a insegurança, porque falta também de vivência. Então, quanto mais atividade nós podemos colocar para as pessoas com limitações visuais, essa defasagem desaparece. Uma outra é que nós pensamos sempre que a pessoa cega não tem condições de aprender. Todo ser humano tem condições de aprender. Muitas vezes, experiência nossa, quando nós começamos aqui alguns anos atrás, e pegamos as crianças e fomos colocar numa piscina aquecida, para nossa surpresa, quando o menino botou o pé na água, ele disse, tio, eu não posso entrar nessa água, porque essa água é quente. E a mamãe disse que eu não posso tomar banho com água quente, então eu vou ficar doente da garganta. Então, o que acontece? Ele nunca tinha visto uma piscina aquecida. Então, nós passamos por um período, um processo todo de adaptação, mostrando para hoje. E graças a Deus, hoje já é uma realidade, porque a instituição coloca à disposição, tanto dos alunos como dos assistidos, a prática de natação. E hoje a realidade é tão grande que nós já estamos participando de competições, já fora, e a própria Universidade de Fortaleza, a Unifor, ela abriu um espaço chamado Personal Training para grupos especiais, onde a nossa clientela faz essa parte da atividade. Aqui dentro da instituição, juntamente com os demais outros professores, no caso do professor Marcelo, a gente desenvolve atividade desde a criança do maternal. Porque a prática da educação física, ela é uma disciplina obrigatória no ensino curricular. Está lá escrito bem bonitinho na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a Lei 93, 94 e 1996. A prática da educação física é uma disciplina obrigatória. Muitas vezes o que acontece, o que vimos aí nas demais escolas, é que quando tem pessoas cegas nas demais escolas, eles são dispensados. Agora, por quê? Temos que exigir, se é uma prática obrigatória, temos que exigir. E a prática da educação física para nós, ou como qualquer outro ser humano, mas quando nós estamos falando na área da deficiência visual, ela é tão importante quanto aprender a ler e escrever. Porque vai melhorar o seu desenvolvimento. Quando o garoto está trabalhando, a pessoa cega está trabalhando a aprendizagem do Braille, ele precisa de uma boa coordenação dos membros superiores. Porque enquanto ele está fazendo a leitura com uma mão, a outra está marcando a outra linha. Nós que enxergamos, nós escrevemos da esquerda para a direita. A pessoa cega, ela escreve da direita para a esquerda e lê da esquerda para a direita. Então a pessoa tem que ter uma boa coordenação motora. Você vê, e outra, conhecer o corpo. Então uma pessoa quando vai fazer qualquer alimentação sabe que tem a boca, mas a coordenação motora de levar a comida à boca, a pessoa precisa também ter uma boa habilidade. Esporte. Esporte para deficientes visuais são vários. Nós temos a natação. E dentro da IBSA, International Blind Sports Association, classifica os deficientes visuais em atletas B1, B2 e B3. O que vem a ser isso? O atleta B1 é aquele que não enxerga. Ele pode perceber luz, mas ele pode perceber vulto, mas ele não identifica nada a nenhuma distância. Já a visão, o deficiente B2 e B3 já tem uma ligeira visão. Isso é dentro da classificação. Então você tem a natação, você tem o goalball, você tem o atletismo, o ciclismo também, que é para pessoas cegas, ciclismo. Temos o judô. Então, uma vasta atividade esportiva que hoje já está sagrada ao Brasil a níveis internacionais. Tendo em vista que na última Paralimpíadas, agora Atenas 2004, nós trouxemos nada mais que 33 medalhas. E dentre elas, várias das pessoas deficientes. Então, Paulo, dentro dessa área que se fala de educação, a prática da educação física está lá. E muitas vezes a inclusão dos deficientes começa lá na educação física. O profissional da educação física tem de estar inserido. E dentro dos cursos de educação física das universidades, a disciplina voltada nesta área é disciplina obrigatória. No curso de educação física você tem ginástica especial, que é voltada para deficiente, é uma disciplina obrigatória. Educação física escolar adaptada é obrigatória. Então, se um local, o professor de educação física não está, eu acho que tanto os alunos como os pais têm que exigir a prática.
E na preparação deste profissional, muitas pessoas já me confirmaram, né, ter visto o seu trabalho na Universidade de Fortaleza, com seus alunos usando vendas, atravessando aquelas passarelas, apanhando ônibus. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, Vicente, sobre esse trabalho.
Existem duas formas. Nas aulas, nós temos aulas teóricas e aulas práticas. Eu perguntaria, Paulo, você já imaginou uma pessoa cega, tendo aula de voleibol e basquetebol? Você tem ideia como é que é uma aula de voleibol e basquetebol para uma pessoa cega, Paulo?
Bom, em princípio, um atleta, ele é atleta em qualquer situação, qualquer condição. Se ele tiver um treinador, um agente, né, que prepare esse atleta, lhe dando as condições necessárias, adaptadas às suas condições, então posso já imaginar, dentro também do que a gente conhece da área de deficiência visual, a gente já poderia até imaginar como é que se dá esse processo.
O basquetebol. Você tem que quicar a bola e jogar uma bola ao cesto. Hoje, se você mandar uma pessoa cega fazer isso, ele não vai fazer. Porque não existe ponto de referência. O voleibol é a mesma coisa. Você está numa quadra, tem aquela rede no meio. Qual é aquela referência que tem? Mas eu digo que todas as pessoas cegas daqui da instituição, como de qualquer outro local, pode ter aula de voleibol e de basquetebol. Coisa bem simples. Essa pergunta eu faço muitas vezes dos alunos, tanto a nível de graduação como em nível de especialização. Muitos deles dizem, não, ou a pessoa cega não tem condições de jogar nem basquetebol nem voleibol, devido a não ter ponto de referência, não tem bola adaptada, a bola está no ar, a cesta é alta, tem aquela rede. Peraí, eu posso dar uma aula bem simples. junto um grupo de pessoas cegas e vou fazendo as perguntas. Vocês sabem qual é o tamanho de uma quadra de voleibol? Não. 18 por 9. O jogo é jogado com a mão. 6 jogadores de um lado, 6 jogadores do outro, tem uma rede de voleibol. Vence a partida quem fizer diferença, vamos supor, se for 3-7, quem fizer 25 pontos, primeiro que o outro vai ganhando o primeiro set e assim sucessivamente. Então eu estarei explicando teoricamente, então vou estar dando uma aula teórica, já que a prática não é possível. Então, mas ele teve uma aula de educação física voltada para o voleibol ou qualquer outro esporte, teoricamente, porque quando ele estiver em casa, ou escutando o seu rádio, ou assistindo televisão, e estiver tendo um esporte como esse, ele vai saber o que está acontecendo. Tá? E dentro da universidade, nós vamos fazer uma das atividades também muito importantes, que chama-se orientação e mobilidade. O deslocamento, aonde nós vamos quebrar uma coisa chamada que todo mundo tem direito, que está lá na nossa Constituição. Cidadania, o direito de ir e o direito de vir. Então, eu pego os alunos na universidade, depois de ter dado toda a aula e treinamento dentro da universidade, coloco a venda nos olhos, vai com guia, pega um ônibus, faz o pagamento como qualquer outra pessoa, desce no terminal, volta vendado. Então, ele vai sentir vários aspectos. Quando ele está enxergando, ele vai sentir que a distância não é tão longa quando está com os olhos vendados. O medo, a insegurança quando está com os olhos vendados é grande. Então, quando ele vivencia essa parte, vai facilitar para ele quando ele estiver trabalhando com deficiente. Mas isso não é para provar para ele, e sim melhorar a sensibilidade. Porque quando ele vivencia esta parte, quando passar uma pessoa cega ou uma pessoa deficiente, ele vai saber abordá-lo. Um outro aspecto também que a gente faz é dentro da Faculdade Integrada do Ceará, na FIC. Nós pegamos os nossos alunos de lá, faz a mesma coisa, em vez de pegar o ônibus, nós vamos andando até o Iguatemi. E para nossa surpresa, que quando entramos no Iguatemi, muitas vezes somos esbarrados pela segurança. Tem, sabe o que é aquilo? Que não pode fazer aquele tipo de palhaçada lá dentro. E eu tenho que dizer, isso aqui não é palhaçada. Nós estamos mostrando. Ah, e muitos que estão fazendo as compras perguntam se é uma gicana, se as pessoas estão operado. Então, isso aí serve também, essa aula, como educação para a comunidade. Mostrando para eles que nós estamos aprendendo de como devemos lidar com nossos alunos com limitações visuais. Seja ele cego, como em visão subnormal.
Eu já fico imaginando aqueles alunos da faculdade de arquitetura fazendo esse trabalho para verificar as barreiras arquitetônicas que tem na cidade ou até mesmo os seus próprios projetos, né? Fica aí a ideia. Professor Vicente, a gente está aqui sobre a nossa mesa com um livro recém-lançado. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o título do livro e de que se trata este livro.
Esse livro partiu da ideia de vários profissionais. A doutora Deise Campo de Souza, que foi a organizadora, que é uma psicomotricista, me fez o convite para, junto com o grupo, nós, cada profissional da área, dentro da sua área específica, elaborasse um capítulo de um livro, chamado, que são poucos livros nessa área, Educação Inclusiva, Um Sonho Possível. Então, nós reunimos alguns profissionais bem diferenciados das áreas. Temos a doutora Deise, que é uma psicóloga. Temos o Francisco Campelo, que é um fonoaudiólogo. Temos a Ila Campos, que é advogada. Nós temos a Maria Auriluce, que é pedagoga. Temos a Maria de Fátima, que ela é da área da educação física, mas ela atua mais na parte da psicomotricidade. Temos a Maria Tereza, que é uma psicóloga. A Silvana, que é pedagoga, que é de uma secretaria de educação. Temos a Soraya, que é pedagoga, professora da estadual. A Suzana, uma psicóloga. A Tereza Liduína, que é da área da pedagogia. E eu, participei com o professor de educação física. Então, nós escrevemos a parte das limitações motoras e as práticas para uma vida melhor. Este livro que nós escrevemos teve com a finalidade direcionada para os profissionais, aos professores, pais, que vivencia a área das pessoas com alguma limitação, para facilitar uma linguagem fácil para ter o acesso para todos. E também esse trabalho teve também uma outra finalidade, que foi ajudar também as pessoas com deficiência que mora na cidade de Itarema. Então, essa semente passou da Deise quando ela estava lá dando cursos na cidade de Itarema, aqui no Ceará, onde lá foi criada uma associação na área de deficiente, inclusive toda a renda, Paulo, toda a renda. Inclusive, eu comprei o meu livro. Pela primeira vez você vê um autor comprando o livro. Comprei o livro, porque toda a verba nós destinando para essa instituição de lá, para que esse trabalho com as pessoas com limitações lá não pare. Então, para resgatar a cidadania, muitas crianças que estavam lá nas suas casas sem fazer nada, hoje já está tendo um atendimento.
Realmente, a gente que participa desta área, no meu caso, na área de informática, estou aqui manuseando o livro. É um livro fácil de ler realmente, não é tão volumoso, mas com certeza sintetiza objetivamente para que o professor, para que o psicólogo, enfim, todos tenham cuidado no tratamento com as pessoas com necessidades especiais, lembrando que essa pessoa precisa falar, essa pessoa precisa ter atividades físicas, essa pessoa precisa ser integrada ao conhecimento. Eu já estou até falando aqui com o professor Vicente para colocar na minha lista, eu vou adquirir um livro desse. Professor Vicente, e os nossos amigos cegos do Brasil, do mundo, que nos escutam neste momento, como é que eles poderiam ter acesso ao conteúdo deste livro?
Não, esse livro é a seguinte coisa. A Prefeitura de Itarema vai colocar esse livro à disposição. E também, quem tiver interesse em alguma coisa com o livro, é só entrar em contato conosco. Aqui na casa, até você, Paulo, você pode ser o terminador. Quem tiver interesse, entre em contato conosco, que a gente tenta ver como é que se pode chegar às mãos dos interessados. Porque uma coisa que eu sempre venho dizendo, o conhecimento só tem validade quando nós podemos passar para o outro. Não adianta eu adquirir muitas experiências e essas coisas ficar comigo. Eu vou morrer, vai comigo. E nós deixando para os outros que vêm pela frente, vai facilitar os caminhos, que é tão árduo. Você vê que nós temos uma população, só no Ceará, de aproximadamente 1.250.450 pessoas portadoras de deficiência, em torno de 18% da população. Isso por uma amostragem. Os nossos irmãos com limitações, na cidade de Fortaleza, têm um atendimento simples, pode-se dizer. Imagine aquelas pessoas do interior. E imagine aquelas pessoas de outros centros com a maior dificuldade. Então, nós devemos ter o quê? Só um pouquinho de paciência que nós podemos ajudar mais ainda.
Professor Vicente, qual a sua orientação para aqueles atletas de final de semana?
Não existe esporte de final de semana. Não existe esporte de final de semana, Paulo. Qualquer pessoa que quiser praticar um esporte, ele não deve chegar um sábado, todo sábado, ficar jogando bola. Por quê? Você passa 6 dias sem nenhuma atividade e quer sobrecarregar teu coração só no sábado. Então, seria o ideal todos passarem por uma avaliação física, procurar um cardiologista e fazer uma avaliação, saber como é que está. E procurar um professor de educação física para fazer um programa. Se uma pessoa, pelo menos 3 vezes por semana, fizer uma caminhada de 30 minutos, o coração dele vai dizer para ele, muito obrigado. Se esta pessoa fizer pelo menos 3 refeições no dia, ele tomar o seu café da manhã, almoçar e jantar, o organismo dele vai dizer muito obrigado. Nós temos que comer frutas pela manhã. Nós temos que comer verduras, legumes. Isso sim. E tentar tirar, que nós não podemos dizer eliminar, tente tirar um pouco mais a bebida, tira um pouquinho o cigarro, se possível deixe, mas nós não podemos. E faça essa caminhada, porque se você fizer essa caminhada, você vai prevenir bastante. Hoje, está sendo estudado muito no meio das pessoas atletas, o que acontece? São os altos níveis de treinamento que está tendo, e o que está acontecendo? É mais um interesse na parte financeira. Por quê? O sujeito é submetido a altos treinamentos, a jogos constantes, e nós não estamos respeitando. É aquele detalhe. Enquanto a nossa máquina é nova, a gente está querendo alto nível de produção, mas nós temos que fazer manutenção. O nosso organismo necessita de manutenção. Então, procure. Se você chegar em uma academia, você deve chegar logo em primeiro lugar. Perguntar se existe um profissional de educação física. Você é profissional de educação física? Você é formado? Pergunte. Porque você está comprando o serviço. Se você está comprando o serviço, você tem que comprar com um profissional habilitado e capacitado. E ainda mais, saber se ele é registrado no conselho também. Saber como é que está a higiene daquela academia. Saber como é que está a manutenção daqueles aparelhos. Que tudo acolá vai interferir na sua saúde. E uma coisinha bem simples. Andar não faz mal a ninguém. Só precisamos fazer o quê? Comer a comida. Comer e fazer uma atividade física balanceada.
Professor Vicente Cristino, muito obrigado por essas informações úteis e saudáveis para os nossos ouvintes. Agradecemos também a Ana Paula, que comandou aqui a máquina de som. O Alexandre Almeida, que colabora junto com a gente. Foi mais um Conversa que Interessa. Ajuda os bons.